Bom, gente, para fechar aqui o nosso programa desta segunda-feira, eu tenho uma figura especialíssima aqui que muitos de vocês já conhecem. Há muito tempo dialoga com a gente aqui no Faixa Livre, esteve à frente desse microfone por mais de 20 anos, e eu, com muita alegria, saúdo pela primeira vez desse ano de 2025, o economista e ex-apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia.
Muito bom dia, Anderson. É um prazer voltar aqui ao nosso Faixa Livre e cumprimento também a todos os nossos espectadores, não é? Todos aqueles que acompanham aí o brilhante trabalho do Faixa Livre, iniciando a semana.
É isso. Eu quero agradecer. É sempre uma honra contar com a tua presença aqui no nosso programa, ô Paulo. É sempre uma alegria enorme para a gente falar um pouco hoje, para além dos temas da economia, que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho. Eu queria primeiro, ô Paulo, não posso deixar de te pedir uma análise. Você que é um analista de mão cheia a respeito do cenário da política nacional. A gente tem esse início de ano de 2025 uma situação muito difícil para o governo do presidente Lula, né? Esse início de ano tem trazido uma série de pequenas crises nessa gestão. Tivemos aquela situação envolvendo a fiscalização do PIX pela Receita Federal, essa uma crise de grandes proporções do governo. Tivemos também esse episódio envolvendo o MST, discordâncias ali em relação aos assentamentos que foram feitos em 2024. Aliás, a gente trouxe aqui o Mauro, para falar, o Gilmar Mauro, para falar sobre isso aí, que é uma liderança, um membro da diretoria nacional do MST, para falar um pouco sobre essa questão. Tivemos aí outros temas aí importantes e que produziram ruídos de comunicação do governo do presidente Lula. Agora, a gente tem dados aí de inflação do ano de 2024 preocupantes. Mas eu queria uma análise tua a respeito do que o governo, como é que o governo começa esse ano de 2025, a segunda metade desse terceiro mandato, Paulo. Há motivos para o governo Lula se preocupar, ainda mais no cenário onde temos uma queda da percepção, da aprovação pública do governo. Como é que você vê a gestão do presidente Lula nesse início de ano, Paulo?
Olha, eu vejo com preocupação, sob o ponto de vista dos interesses nacionais. Agora, ao contrário de muita gente, esse governo tem um rumo. Esse rumo é procurar justamente contornar as contradições que o modelo dos bancos e das multinacionais produzem no país. Mas o rumo que o governo tem é justamente de atender às pressões dessa turma, que na verdade é hegemônica no país há 35 anos. Eu costumo lembrar aqui, inclusive aos nossos ouvintes do Faixa Livre, que esse terceiro mandato do presidente Lula é, na verdade, um reflexo das opções que foram feitas pelo PT e pelo próprio Lula desde o ano 2000 e que culminaram no ano de 2002 com uma conversão do partido e da sua principal liderança ao ideário neoliberal. É uma perspectiva de governo que procura, aceitando as regras que foram instituídas na economia brasileira a partir dos anos 90, é um governo que procura ter um olhar em relação, por exemplo, aos tucanos, com mais atenção para a sociedade, especialmente para os mais pobres, mas dentro dos limites que esse modelo dito neoliberal exige. Impõe. Então, veja bem, desde o início desse terceiro mandato, nós já tivemos sinais claros da conversão petista, que muita gente tenta não encarar, não é? O Lula e o PT são vistos como muitos como partidos de esquerda e principal, vamos dizer, antídoto contra a ameaça da extrema-direita. Com relação a esse segundo aspecto, uma ameaça à extrema-direita, ou pelo menos um antídoto contra essa extrema-direita, não há dúvida que eleitoralmente o Lula é o nome hoje que melhor condição apresenta de vencer os candidatos da extrema-direita. Há inclusive uma nova pesquisa que, mesmo em frente aí aos desgastes do atual governo, mostram que o Lula vai muito bem, obrigado, nessa disputa com a extrema-direita. Mas o meu problema não é esse. O meu problema é que o Brasil está preso há 35 anos a um modelo econômico que não corresponde às necessidades do Brasil, se a gente for observar, se a gente for observar especialmente as necessidades do nosso povo. Nós precisamos de crescimento econômico, com distribuição de renda, com distribuição de riqueza e, principalmente, com a capacidade de gerarmos empregos de qualidade, para que a gente aumente a capacidade de rendimento dos trabalhadores. Nós temos uma massa de trabalhadores cada vez mais depauperada, essa que é a verdade. É uma realidade que as políticas de transferência de renda, que foram inclusive muito incrementadas, tanto nos primeiros governos do PT, como inclusive no governo do Bolsonaro, em função da pandemia, em função inclusive da intervenção do Congresso nas discussões sobre os auxílios, essas transferências de renda constituem-se hoje num colchão social muito importante, que tem sido inclusive relevante para esse crescimento recente que a gente observou nesses dois últimos anos. Aliás, desde o final da pandemia, nós temos tido crescimento econômico, inclusive geração de emprego, mas empregos de baixa qualidade, com rendimento muito, muito baixo, de modo, inclusive, que essas transferências de renda acabam se constituindo numa renda absolutamente vital para boa parte da população brasileira. Mas nós merecemos, evidentemente, muito mais. E, para isso, a gente tem que enfrentar o modelo que eu chamo dos bancos e das multinacionais. O Brasil, nesses últimos 35 anos, se transformou, na verdade, numa imensa plataforma de negócios financeiros e uma plataforma também de exportação de produtos primários. Aliás, são os dois, vamos dizer, setores mais dinâmicos da economia brasileira, é o setor financeiro e o setor exportador, tanto de minerais, com petróleo à frente, como também de produtos agrícolas, além de carnes. Ora, nós temos uma outra vocação. Nós acabamos de assistir aí uma brilhante entrevista do Guilherme, que mostra muito bem como que a Petrobras teria um papel num projeto de desenvolvimento próprio do país. Mas, para isso, a gente tem que desmontar uma série de armadilhas, uma série de instrumentos que foram montados por essa hegemonia de bancos e multinacionais, e que restringem muito a administração macroeconômica. Então, a situação é preocupante. O governo Lula, hoje, ele procura contemplar o seu teto de gastos, com esse nome pomposo de arcabouço fiscal, utilizando como variável de ajuste justamente o BPC, o abono salarial do PIS/PASEP, a mudança no salário mínimo. E olha que a coisa não foi pior, porque especialmente em relação ao BPC, houve a movimentação da própria extrema-direita no sentido de impedir a voracidade com que o governo Lula apresentou as suas propostas ao Congresso. Então, é um cenário muito preocupante, porque o que está em jogo, ao contrário do que muitos dizem, não é o perigo da extrema-direita voltar, é simplesmente a continuidade desse modelo, da administração, desse modelo econômico, que não corresponde às expectativas e necessidades de um Brasil que precisa se reindustrializar, precisa ter um Estado forte, com capacidade profissional de ser coadjuvante do desenvolvimento brasileiro, que precisa ter, claramente, estatais que dirijam e, principalmente, impulsione um conjunto de investimentos que são cruciais para a sociedade brasileira, e, por fim, ter um sistema financeiro que não seja controlado por um oligopólio privado e vinculado a interesses internacionais. Nós temos esse cerco, que agora, inclusive, fica mais agravado ainda em função da mudança na conjuntura internacional com as políticas que vêm lá dos Estados Unidos a partir do governo Trump. Então, é uma situação muito preocupante, do ponto de vista da falta de alternativas que o próprio governo nos oferece.
Falta de alternativas, né, Paulo? Eu acho que isso que mais preocupa diante de um cenário grave como esse que a gente tem no nosso país. Paulo, eu queria tratar agora um pouco a respeito de uma notícia que surgiu na última sexta-feira e que já, de alguma forma, estava colocada pelo que a gente vinha observando, né? Porque Em 2024, o Brasil registrou a menor taxa média de desemprego desde que o IBGE começou a calcular esse índice no ano de 2012. Esse percentual médio no ano foi de 6,6%, segundo a pesquisa, a PNAD Contínua, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada na última sexta-feira. No trimestre encerrado, no mês de dezembro, essa taxa foi de 6,2%. Eu vou até trazer um gráfico aqui para a tela, para os nossos espectadores darem uma olhada, trazendo aí esse tema, essa questão aí envolvendo a queda que a gente teve aí do desemprego no nosso país ao longo de 2024. A taxa de desocupação das pessoas de 14 ou mais anos em percentual. A gente tem aí o gráfico, ele mostra o número a partir de outubro, novembro, dezembro, trimestre, último trimestre do mês do ano de 2022, onde a gente tinha lá uma taxa de desocupação na casa dos 7,9%. No início de 2023, essa taxa chegou a 8,8%. Quando a gente tinha lá o começo do governo do presidente Lula, lá no primeiro trimestre de 2023, essa taxa foi caindo até o último trimestre de 2023, quando tivemos aí 7,4%. Houve aí um aumento no início do ano passado, 2024, para 7,9%, então a taxa de desemprego, de desocupação no nosso país foi caindo, 6,9%, 6,4%, até que chegou a 6,2% no último trimestre do ano de 2024, consolidando aí essa média de 6,6% ao longo do último ano. Paulo, eu queria tratar um pouco disso com você, porque a população média desocupada em 2024 foi de 7,4 milhões de brasileiros. Trata-se de uma redução de 13,2% em relação ao ano anterior, onde a gente tinha 8 milhões e meio de brasileiros desocupados. Seguindo o padrão internacional, o IBGE classifica desocupados como aquelas pessoas que não trabalham, mas que estão ativamente em busca de uma oportunidade. Diante de todos esses dados que eu trouxe aqui para os nossos espectadores, Paulo, eu queria saber de você que leitura pode ser feita dessa pesquisa, dessa PNAD contínua divulgada pelo IBGE a respeito da taxa de desocupação do país em 2024. Taxa, a menor taxa da história desde 2012, quando começaram a ser feitas essas pesquisas, 6,2%. Como é que você vê? Qual a leitura que você faz desse número, Paulo?
Em primeiro lugar, sempre é interessante observar, quando a gente vê esses indicadores de desemprego, ou de qualquer outro indicador econômico, muito mais importante do que olhar o curto prazo, é melhor a gente olhar de uma maneira que aborde um período de tempo mais largo. Na verdade, desde o final da pandemia e com o incremento dos programas de auxílio, essa taxa vem caindo bastante. Se não me engano, lá em 2001, ela estava em 14%. E ela sofreu uma redução significativa de 2001 até 2003 e continuou em 2003, 2004, ainda que com a velocidade menor. Agora, o que mais me chama atenção é que, veja bem, essa pesquisa, ela aponta o número de desocupados. E você muito bem lembrou, os desocupados são aqueles que nos últimos, o desemprego, nas últimas 3 semanas, não se encontram procurando emprego. Se não me engano, é essa a definição da metodologia utilizada pelo IBGE na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, a PNAD. É interessante observar o seguinte, o ocupado não significa empregado. Uhum. O ocupado, ele pode estar numa função qualquer, inclusive, muitas vezes, complementando o recurso que recebe como auxílio. O universo de pessoas hoje envolvidas aí nos auxílios do governo, principalmente o Bolsa Família, ele não só aumentou em termos de valor, como aumentou em termos de população atingida. E, naturalmente, essas pessoas não se encontram, pela metodologia do IBGE, desempregadas, elas encontram-se ocupadas. Então, nesse sentido, é melhor a gente observar com mais cuidado qual é a qualidade dessa resposta. O fato da pessoa estar ocupada não significa que ela esteja empregada. Mais do que isso, nós temos hoje uma massa de trabalhadores que simplesmente, em função das dificuldades econômicas, sequer procuram emprego. Nessas condições, essas pessoas não são arroladas como desocupadas ou desempregadas. Então, é importante, eu faço essas duas ponderações ao olhar aí e avaliar esses indicadores do emprego no Brasil. Em primeiro lugar, o emprego continua muito restrito, continua com baixa remuneração. A própria pesquisa do CAGED demonstra que as vagas oferecidas e preenchidas são todas aquelas com remuneração até 2 salários mínimos, o que deveria nos preocupar e significa que a população brasileira, quando empregada, ela se encontra em funções com baixa remuneração. São empregos precários e de baixa remuneração. Então, isso, evidentemente, deveria nos preocupar. E a tradução disso é justamente o que nós observamos nas nossas grandes cidades. O drama do desemprego está nas ruas, está nas marquises. A gente observa o crescimento do número da pobreza nas ruas. E isso num país que tem todas as condições de empreender um processo de crescimento com distribuição de renda e riqueza, como poucos no mundo. Nós temos fatores absolutamente favoráveis ao crescimento econômico. Entretanto, nós não temos políticas coerentes com essa nossa vocação, que seria de crescimento econômico e principalmente de empregabilidade. Ao contrário, nós hoje vivemos a contradição de uma massa de brasileiros que se encontram em situação de não empregabilidade. Ora, isso é uma contradição que é forjada pelas opções de política econômica que temos em curso. Nós precisaríamos de um Estado indutor do desenvolvimento que promovesse gastos públicos e, com isso, inclusive, trouxesse atrás de si os chamados investimentos privados. Mas o que predomina no Brasil hoje é o contrário. É a ideia do Estado mínimo, garantidor de uma certa estabilidade econômica e na expectativa de atração de investimentos externos, principalmente. E o governo organiza, para impulsionar esse tipo de investimento, organiza as chamadas parcerias público-privadas. Ora, num contexto onde a gente observa que o mundo, cada vez mais os estados nacionais, tenderão a buscar medidas protecionistas, inclusive frente à ofensiva que o governo norte-americano, tendo Trump à frente, procura produzir. Está aí hoje nas manchetes de todos os jornais a entrada em vigor, agora em fevereiro, dessas alíquotas de importação mais elevadas que serão aplicadas pelos Estados Unidos em relação ao Canadá, em relação ao México. E isso deveria nos deixar com as barbas de molho. Mas não, nós estamos insistindo no mesmo caminho que, desde os anos 90, de alguma maneira, é a grande aposta do Brasil. Aposta num Estado mínimo para os interesses populares, um Estado que principalmente se caracteriza por transferência de renda para os setores que estão aplicados nos títulos do Tesouro e onde toda a expectativa de desenvolvimento, de novos investimentos, fica repousada nas decisões das grandes multinacionais, principalmente estrangeiras. O governo oferece as tais PPPs, mas isso será que é o caminho para que a gente ofereça ao povo brasileiro condições de emprego dignas, com rendimentos de acordo com a necessidade de cada família brasileira? O Diese mesmo hoje calcula o salário mínimo necessário para a sobrevivência de uma família em torno de R$7.000, uhum. Um casal com 2 filhos. Ora, isso está condizente com a realidade que a gente observa no mercado de trabalho? E quais as perspectivas de futuro próximo que nós temos? Ao contrário, cada vez mais o governo atual mostra sua fidelidade às pressões de bancos e multinacionais e procura fazer o seu ajuste fiscal em cima dos pobres. O que significa? Significam essas medidas que foram recentemente aprovadas de restrição do pagamento do BPC, de restrição ao pagamento do abono salarial, de mudança na regra do salário mínimo. Francamente, é um caminho completamente inverso àquilo que nós deveríamos estar construindo.
Isso, por incrível que pareça, não, né? Na verdade, isso é reafirmado, ô Paulo, pelo discurso do novo presidente da Câmara dos Deputados. Eu ainda há pouco estava conversando com o deputado Henrique Vieira, do PSOL aqui do Rio de Janeiro, ele que foi candidato à presidência da Câmara no último sábado, falando sobre esse discurso lá do Hugo Mota, do União Brasil, do Amapá, onde ele adota a lógica da responsabilidade fiscal por parte do governo federal. Isso vai muito ao encontro do que você diz aqui para a gente, que você traz aqui para a gente no nosso programa em relação a essa entrega do Estado brasileiro, essa lógica aí de austeridade, de aposta no investimento privado, enfim. Paulo, eu queria mudar de assunto, a gente tem outros temas aqui para tratar contigo. Aliás, eu queria tratar de um assunto que eu estava ainda há pouco conversando, até com o Guilherme Estrela, no nosso programa, que diz respeito a esse reajuste que a gente teve do preço do óleo diesel no último sábado anunciado pela Petrobras, né? Houve aí um reajuste para as refinarias na casa dos 22 centavos. O preço médio do óleo diesel para as refinarias vai ficar na casa dos R$ 3,72. Também tivemos aí esse aumento do imposto estadual, o ICMS, sobre os combustíveis, né? 6 centavos para o óleo diesel vai ser o impacto do reajuste do ICMS e 10 centavos quando a gente fala aí de gasolina e etanol. Paulo, eu queria que você explicasse, por favor, aqui para os nossos espectadores, como é que esse reajuste impacta a economia como um todo. Você acha que dava para a Petrobras segurar esse reajuste do óleo diesel?
Não, seria possível segurar. O problema é outro, né? O problema é a política global da Petrobras. A Petrobras hoje, ela me parece muito mais atenta às pressões dos acionistas, e entenda-se aí estrangeiros também, do que propriamente a Petrobras vinculada a uma política de segurança energética dentro do país. Nós precisaríamos, evidentemente, elevar nossa capacidade de refino, mas parece que a preocupação maior da Petrobras é ampliar a sua capacidade de produção com vistas à exportação. Então, nesse sentido, é mais do mesmo. Nós precisaríamos ter uma nova política para a Petrobras, rompendo definitivamente com esse chamado política de paridade com os preços internacionais e tendo como objetivo ampliar a capacidade de produção interna do país, em termos de combustíveis. Ora, só que isso vai no sentido contrário ao que nós temos feito há 35 anos, porque junto com essas mudanças aí na área macroeconômica, vamos assim dizer, o Brasil empreendeu nessas três décadas e meia uma espécie de política de substituição de produção interna por produção externa. Esse que é a grande questão. Isso, inclusive, coloca hoje na mão dos liberais aquela máxima de que o país não pode crescer mais do que 3,5%, seria o que eles chamam de produto potencial. Por que isso? Porque na medida que a economia está organizada hoje, se a gente cresce mais do que 3% ao ano, naturalmente a pressão das importações compromete a nossa balança comercial. E hoje a balança comercial é fundamental para a gente gerar superávit em dólares. E isso é essencial, porque o país é deficitário em dólares em função dos pagamentos que a gente tem na área de serviços, onde especialmente pagamento de lucros e dividendos, royalties, são computados, mas principalmente por conta da conta de capital. A conta de capital onde a gente tem um déficit. Esse ano, por exemplo, chegou, se a minha memória não falha, a 2,5% do PIB, mais de 50 bilhões de dólares. Então, os economistas liberais e o ministro Haddad à frente têm muita preocupação com um ritmo de crescimento econômico que possa comprometer as contas externas. Então, nesse sentido, a gente fica amarrado. O país é obrigado a ter uma vocação exportadora que possa lhe garantir receitas em dólar, justamente para fazer frente a esses compromissos que nós temos, seja em termos de importação, seja em termos de pagamento de serviços ou de transferências líquidas de capital para o exterior. Então, é uma situação que somente poderá ser alterada se nós tivermos uma força política no país que encare essa herança das 3 décadas e meia e de maneira clara, inclusive fazendo um trabalho de organização política junto à população, prepare o nosso país para uma mudança de modelo econômico, que vai significar, na verdade, atingir aos interesses de bancos, multinacionais, agronegócio, especialmente, e é isso que os políticos de plantão não querem. Os políticos de plantão parecem muito bem acostumados a esse jogo eleitoral e parlamentar que tem nos caracterizado nesses últimos tempos. Então, é isso, vamos ter Alcolumbre no Senado, vamos ter o Mota na Câmara dos Vereadores e vamos ter, inclusive, os parlamentares de esquerda na fila de cumprimentos, no beijamão dessa turma que comanda o chamado covil de ladrões. Então, é o pior dos mundos, Anderson. A gente tem que falar a verdade, temos que parar com o cinismo que, infelizmente, tomou conta da própria esquerda que eu chamo realmente existente. É uma esquerda que aderiu ao neoliberalismo, consolidou esse modelo antinacional, antipopular, promiscuiu a esquerda com os tradicionais processos de corrupção que eram da direita e, pior, abriram espaço, evidentemente, para a extrema-direita. Por que isso? Porque se os tucanos falharam, se depois vieram os petistas e falharam, quem é que sobra? Sobra a extrema-direita. Então, a situação política do país é extremamente grave se a gente continua nesta batida. Mas parece que hoje nós temos uma esquerda covarde, uma esquerda que não quer enfrentar os principais desafios a um verdadeiro desenvolvimento para o Brasil, que seria o desenvolvimento para a população que é pobre, para a população que precisa de emprego de qualidade, formação de alto nível e, principalmente, tranquilidade para que a gente possa pensar o nosso futuro. Hoje em dia, o nosso futuro está ligado à sobrevivência violenta, à sobrevivência selvagem, que, especialmente nos grandes centros urbanos, vai ficando cada vez mais clara. Então, é um processo muito perigoso, onde o que está em jogo é o futuro do Brasil, mas, infelizmente, e eu falo isso com muito pesar, porque eu faço parte dessa geração, a geração que experimentou a redemocratização com uma experiência anterior de luta contra a ditadura, muito combativa, muito rica, mas que, infelizmente, no jogo jogado da institucionalidade, se entregou totalmente à hegemonia da direita. Eu confesso, muitas vezes eu falo isso para muitos dos meus amigos, eu tenho vergonha dessa minha geração, que eu participei de lutas importantes, mas que eu também vi a sua completa perversão, especialmente nesses últimos 25 anos, onde o próprio PT assumiu a vanguarda desse processo, um processo que, na verdade, é reacionário.
Uma esquerda que, infelizmente, hoje dialoga única e exclusivamente com a lógica do pau menor, né, Paulo, que se contenta, de alguma forma, em ocupar cargos na institucionalidade, na busca aí por esses acordos absolutamente rebaixados que a gente tem no nosso país. É tudo muito grave. Paulo, antes da gente continuar aqui, eu tenho uma mensagem aqui de um espectador nosso. Eu queria trazer, ele enviou um superchat aqui presente, John Lennon Atzler Kretzi, eu acho que é esse o nome dele. Desculpa se eu tiver pronunciado errado o seu nome, John. Ele diz aqui o seguinte, ó: grande Paulo Passarinho, descobriu em 2012, numa entrevista por telefone do Nil Douric sobre energia elétrica. Trabalhava de ônibus pelo Rio Grande do Sul vindo. Abraços de Uruguaiana no Rio Grande do Sul. Tá aí o seu fã, viu, Paulo? O John Lennon.
Abração, John Lennon. E muito contente aqui porque, pelo visto, você se manteve fiel ao Faixa Livre até hoje. Isso é muito bom para a gente, é muito bom para todos aqueles que querem, na verdade, conhecer um pouco do Brasil real, não é? E especialmente acumular uma capacidade crítica em relação ao que os nossos governos vêm fazendo. Eu considero uma verdadeira tragédia o que vivemos hoje no Brasil, Anderson.
É isso, Paulo. E por falar em tragédia, Paulo, eu queria trazer aqui um outro cenário, aí, um outro componente dessa tragédia nacional que diz respeito à atuação do Banco Central, né? Porque a gente teve aí, na última semana, a confirmação de algo que já estava colocado há algum tempo, né? Desde a última ata lá do Copom, a reunião que a gente teve no final do ano passado, de elevação da taxa básica de juros aqui no nosso país, a Selic. Agora, o presidente do Banco Central é Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, assumiu aí no lugar do Campos Neto, e ele manteve a trajetória de alta da Selic, que foi a 13,25% nessa primeira reunião do Copom, que foi realizada na última semana. O argumento principal do BC, Paulo, foi o cenário externo desafiador e também a inflação acima do teto da meta que a gente teve no ano de 2024. Paulo, houve muitas críticas aí por parte de setores de uma esquerda mais combativa a esse aumento da Selic, que foi confirmado pelo Gabriel Galípolo, e os governistas que criticavam lá o Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC, eles passaram aí um pano enorme para o indicado do Lula nessa primeira reunião de 2025 do Copom. Lembrando que hoje o Banco Central tem 7 dos 9 membros indicados pelo presidente Lula. Paulo, essa elevação dos juros produz que tipo de resultado para o país? Enfim, é a melhor ferramenta para combater a inflação nesse momento, essa alta de juros feita pelo Banco Central?
Não, primeiro é interessante observar o contexto em que o Banco Central vem trabalhando. Você pergunta se elevar a taxa de juros é o melhor remédio para combater a inflação. Não, não é. No caso brasileiro, não é. Embora, no caso brasileiro, a gente tenha um processo do que os economistas chamam abertura da conta de capital, que essa história, na verdade, não é à toa que eu falo que o modelo atende especialmente a bancos e multinacionais, pelo seguinte: a grande mudança na economia brasileira nos últimos 35 anos foi a remoção do que eu chamo as mecanismos de controle da fronteira financeira. Ou seja, até então, para os mais velhos, todos se recordam que o brasileiro não tinha direito a ter conta no exterior, muito menos a transferir recursos em dólar para o exterior sem que houvesse explicações amparadas na lei para esse tipo de transferência. Dos anos 90 para cá, especialmente de 1995 para cá, esses controles sobre os fluxos de capital foram abolidos na prática. Então, num quadro como esse, nós hoje, em geral, os economistas defendem a elevação da taxa de juros frente a pressões de demanda. Evidentemente, não é isso que acontece no Brasil. Se a gente for observar o processo inflacionário, ele está concentrado no preço de alimentos e também preços administrados, principalmente na área aí de energia. São preços que se mantêm indexados, por exemplo, apesar da propalada desindexação da economia brasileira. Mas se a gente observar, uma série de contratos ainda são indexados no IGPM, que inclusive é um indicador de inflação muito sensível às variações do dólar. Então, o que acontece no quadro brasileiro atual, não por uma questão de demanda, mas por conta dessa entrada e saída de dólares do país de forma descontrolada, a elevação da taxa de juros pode obedecer a uma estratégia anti-inflacionária, sim, na medida em que ela possa atrair dólares para o país e, com isso, valorizar o real. Ou seja, o preço do dólar cai. Como boa parte da economia brasileira é muito sensível ao preço dos dólares, evidentemente, se a gente tem uma queda no preço do dólar, você tem um arrefecimento da pressão inflacionária. Me parece que é isso que orienta agora as decisões do Banco Central. Agora, é importante destacar que o Banco Central ele permitiu uma pressão especulativa em relação ao dólar nesses últimos meses do ano passado. Isso. O Banco Central poderia ter intervido no mercado de forma a não permitir que esse dólar saísse de 5,80 e fosse para 6,20, por exemplo. E o Banco Central nada fez. Na verdade, essa não atuação do Banco Central no mercado de câmbio acabou favorecendo essa decisão que agora não só implicou nessa elevação da taxa Selic para 13,25, como já sinaliza para a próxima reunião do cupom uma nova elevação da taxa para 14,25%. É isso que fez com que muitos aí, inclusive aliados do governo, defendessem que o Banco Central, sob agora comando do Galípolo, não teria alternativa. Afinal de contas, a orientação da ata do Copom, do Banco Central, já apontava para essa tendência de elevação. Ora, essa explicação não cabe. Orientações podem ser alteradas, inclusive frente à suspeita atuação do Banco Central em permitir essa especulação com o dólar nesses últimos meses. A grande questão que se coloca é que, para o combate efetivo e sustentado da inflação, nós teríamos de ter, na verdade, uma nova política macroeconômica onde mecanismos de controle de capital viessem a ser reinstituídos no Brasil. Eu defendo claramente que nós tenhamos, especialmente num quadro de dificuldades, mecanismos muito fortes de controle no movimento de capitais. Por que isso? Porque, frente a uma política de redução da taxa de juros e frente à abertura que nós temos hoje para a livre movimentação de capitais, o que nós poderíamos sofrer frente a uma política de redução da taxa de juros seria justamente uma fuga de capitais, ou seja, retiradas de recursos aplicados hoje na dívida pública brasileira, nos títulos públicos, e a saída do país, produzindo justamente uma pressão sobre o dólar muito forte. Para evitar isso, nós teríamos de ter mecanismos de controle que são absolutamente legais, que o Brasil, o Banco Central brasileiro, poderia efetivar. Mas, para isso, nós precisaríamos ter um Banco Central vinculado a uma política macroeconômica que fosse de natureza distinta. Não é isso que nós temos. Ao contrário, se o Lula e o Haddad quisessem enfrentar o problema da hegemonia lá do senhor Roberto Campos Neto, o ex-presidente do Banco Central, que havia sido nomeado pelo Bolsonaro, desde o governo de transição, isso poderia ter sido feito. Afinal de contas, a gestão do Roberto Campos Neto não cumpriu por 2 anos consecutivos as chamadas metas de inflação. Por outro lado, era um presidente comprometido eleitoralmente, inclusive, com o governo Bolsonaro. Todos viram a atuação do Roberto Campos Neto durante as eleições, inclusive no dia da eleição, indo votar lá com a camisa da seleção brasileira, de forma indiscutível, vinculada à campanha do Bolsonaro. E mais grave ainda, denúncias foram oferecidas mostrando que o senhor Roberto Campos Neto possuía depósito em moedas estrangeiras em paraísos fiscais. Então, o governo nascente tinha todas as condições de pedir simplesmente a substituição do Roberto Campos Neto sob o ponto de vista legal. Isso não foi feito. É verdade que os membros do governo Lula preferiram fazer críticas públicas ao Roberto Campos Neto, que agora cai no vazio, porque aquele que foi indicado pelo próprio Lula para a presidência do Banco Central, de alguma maneira, reproduz a política do Roberto Campos Neto. Então, seria melhor a esquerda, que procura passar pano nessa decisão aí do Banco Central, encarasse a realidade e encarasse principalmente os seus compromissos históricos do passado, quando todos defendiam, na verdade, o ataque ao modelo neoliberal. Essa turma está aí desde 2003 no governo, é verdade que teve a interrupção dos governos Temer e Bolsonaro, mas agora voltaram. E o que a gente observa em todos esses mandatos? É uma complacência com essa pressão que vem da hegemonia neoliberal, incompreensível, a não ser sob o ponto de vista de admitirmos que essa turma mudou de cabeça, mudou de lado, e hoje em dia, na verdade, não comunga mais aquelas posições políticas que anteriormente defendiam, principalmente quando eram oposição. O PT foi muito bom na oposição ao neoliberalismo. Uma vez no governo, ele deu fôlego a esse neoliberalismo. Esse é o nosso grande drama que precisamos enfrentar, e que a maior parte da esquerda, me parece hoje, tem medo, porque acena justamente com essa perspectiva do retorno da extrema-direita. Bem, se for assim, nós estamos num beco sem saída, Anderson. Infelizmente, é isso que eu tenho a dizer.
Paulo, eu bati um papo aqui na semana passada com o Paulo Crias, economista, falando sobre justamente a questão da inflação, né? Porque uma avaliação muito comum que aparece aqui no nosso programa diz respeito à meta de inflação aqui no nosso país, que está muito baixa, pelo menos é o que dizem os nossos economistas aqui que dialogam com a gente. A gente tem uma meta de inflação na casa dos 3%, com o teto dela 1,5% acima, 4,5% seria o teto da meta da inflação, e foi superado em 2024. O Paulo Crias falou na necessidade de a gente fazer a revisão dessa meta de inflação aqui no nosso país. A gente sabe que quem faz esse tipo de análise é o Conselho Monetário Nacional, o CMN, que é composto pelo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e também pelo presidente do Banco Central. Nesse caso, os três são indicados pelo presidente Lula nesse momento. Fernando Haddad, a Simone Tebet e hoje o Gabriel Galípolo. Você acha que seria uma alternativa fazer essa revisão na meta de inflação aqui no nosso país? É algo necessário diante do quadro que está colocado, Paulo?
Eu não gosto muito desse tipo de raciocínio pelo seguinte, Anderson. Isso já trabalha dentro da lógica macroeconômica dos bancos e das multinacionais. Do ponto de vista de política monetária, o modelo de metas de inflação não é o mais adequado para o Brasil. De mais a mais, por trás dessa discussão aí da meta de inflação, existem interesses muito objetivos. No início do governo Lula, por exemplo, o Lindbergh Farias, que hoje é líder do PT na Câmara, me garantiu que o Conselho Monetário Nacional iria, isso lá no, ainda logo depois do governo de transição, me garantiu que o governo, que tinha hegemonia no Conselho Monetário Nacional, mesmo com a presença do Roberto Campos Neto, porque o CMN é composto pelo presidente do Banco Central, mas junto com o ministro da Economia e do Planejamento. Então, era 2-1 no início do governo. Então, ele me garantia que iria haver essa mexida na meta de inflação, e isso permitiria uma redução da taxa de juros. Eu, na época, falei para ele, o Lindbergh, eu não acredito nisso. Não existirá isso. E, de fato, houve duas ou três reuniões do Conselho Monetário Nacional e o assunto não foi nem tocado. A meta de inflação foi mantida como estava. Bem, eu sou daqueles que considero absolutamente fundamental uma luta frontal contra o chamado tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é, de certa maneira, a expressão maior desses interesses dos bancos e das multinacionais. Nós precisamos, na verdade, de uma articulação de novo tipo entre as políticas monetária, fiscal e cambial. E não tem sentido nós termos um Banco Central que, de maneira autônoma, procure conduzir a política monetária e cambial. Por que isso? Porque isso coloca a política fiscal e monetária absolutamente refém da política cambial, ou seja, refém desse movimento de entra e sai de dólares do país sob comando de bancos e multinacionais. Então, corrigir esta questão, que seria muito mais importante do que imaginar simplesmente se elevar a meta de inflação e, com isso, se arrefecer a política de juros. Esse não é o caminho para mim. Isso aí, de alguma maneira, é contemporizar com o modelo que está em curso. Quando a gente precisa é demoli-lo, dinamitá-lo, superá-lo radicalmente. O modelo neoliberal é um modelo inconveniente aos interesses da maioria da nossa população. Então, nós precisamos de um projeto que seja nacional, democrático e popular e que não se coaduna, evidentemente, com a política econômica dos bancos e das multinacionais. Meta de inflação é algo que já prepara toda todo o arcabouço da política macroeconômica para subidas vigorosas da taxa de juros como forma de combate à inflação, quando a gente deveria combater a inflação de uma outra maneira. Eu citei, a inflação hoje está muito localizada na esfera de preço de alimentos e na área de preços administrados. Os preços administrados exigiriam uma desindexação, por exemplo, de todos os contratos hoje vinculados ao IGP-M e uma nova política administrativa do Estado brasileiro em relação a esses oligopólios, porque são os oligopólios que controlam esses preços administrados, especialmente na área de energia. E na área de alimentos, a gente precisa de uma nova política agrícola, amparada, inclusive, num processo efetivo de reforma agrária. E, para isso, a gente precisaria voltar a ter estoques reguladores através das aquisições do governo federal, que foram abolidas já há muito tempo, e, através dessas aquisições, a formação de estoques reguladores que possibilitassem, justamente, frente às oscilações do mercado de alimentos, propiciasse que o próprio governo, através da Conab, entrasse com oferta de alimentos daqueles que estivessem em crise momentânea, seja por questões climáticas, seja por alterações no mercado internacional. Então, tudo está na mão do Estado, tanto a administração desses preços na área de energia, como também políticas de segurança alimentar que garantisse estabilidade aos preços dos alimentos e daqueles produtos de primeira necessidade.
Paulo, você citou dois personagens aí nessa tua última resposta que eu queria rapidamente falar aqui para os nossos espectadores. Você citou o deputado Lindbergh Farias, hoje líder do PT na Câmara dos Deputados. Há mais de um ano eu tento fazer um papo com ele aqui no Faixa Livre, ele não quer conversar com a gente, enfim, dá uma ou outra desculpa, muitas vezes ignora a gente. E você citou também a Conab, né? O presidente da Conab hoje, a Conab, que é o órgão aí do Estado brasileiro que dialoga aí com respeito à questão do abastecimento. O presidente da Conab hoje é o Edgar Preto. O Edgar Preto, eu também estou tentando conversar com ele aqui há mais de ano no nosso programa, ele não encontra agenda, não consegue fazer esse papo, para falar um pouco, para repercutir as escolhas que foram feitas aí pelo governo Lula até aqui nesse momento. Mas, infelizmente, a gente não consegue diálogo com esses personagens. Mas,
toda forma, compreendo, Paulo, perfeitamente, viu, Anderson? Eu compreendo perfeitamente o motivo da recusa dessas personagens em conversar contigo aqui no Faixa Livre. Eu diria que seria um papo inconveniente. Essa turma tá jogando para a plateia e não enfrentaria. Eles gostam de dar entrevista para esses canais aí que eu chamo do PIL, o Partido da Imprensa Lulista. Porque havia o Partido da Imprensa Golpista, mas isso, muito grave também, é o Partido da Imprensa Lulista, que passa um pano danado aí nas opções de direita do atual governo, bem como nas outras experiências do PT no governo. Tem, inclusive, um jornalista aí que ficou famoso agora, virando de esquerda, que era gente de confiança do Daniel Dantas, por exemplo, e de outras figuras sinistras do mundo financeiro brasileiro, e que agora posam aí de gente de esquerda que apoia o governo Lula. Vai dormir com um barulho desse, viu?
É isso. Paulo, eu vou pedir uma especial atenção dos nossos espectadores para o próximo assunto, para o próximo tema que a gente vai tratar aqui, que eu considero como um escândalo. Mas antes disso, eu queria pedir licença a você para fazer uma propaganda nossa aqui no Faixa Livre, porque nesse ano de 2025 a gente está fazendo algumas mudanças aqui no nosso programa. E uma dessas mudanças, a gente está implementando um novo canal. A gente criou um novo canal aqui no Faixa Livre, que eu vou colocar aqui na tela para os nossos espectadores, é o canal Cortes Faixa Livre. Nesse canal, a gente está fazendo a divulgação de conteúdos nossos do programa divididos em pequenos trechos. A gente pega as nossas entrevistas e divide elas em pequenos pedaços para que facilite aí a interação dos nossos espectadores, para que vocês possam compartilhar esse conteúdo com mais facilidade. A gente seleciona ali alguns trechos das nossas entrevistas e disponibiliza nesse canal Cortes Faixa Livre. Então aproveita agora esse momentinho, esse intervalinho que a gente está fazendo aqui no nosso papo, vai lá no canal Corte Faixa Livre, abre uma outra aba aí no seu navegador e se inscreve no nosso canal. É absolutamente de graça. Tá vendo aí, ó?
Eu já estou inscrito, Anderson.
Já está inscrito, já tô, Paulo?
Já estou inscrito e uso justamente os cortes para melhor difundir trechos das entrevistas importantes aí que você faz diariamente.
É isso, a ideia é justamente essa, a gente facilitar a divulgação do nosso conteúdo com esses pequenos cortes das entrevistas que a gente faz aí, ó. Temos muitos cortes já, todas as entrevistas, inclusive essa que a gente está fazendo aqui agora, daqui a pouquinho, mais tarde, a gente vai ter um corte disponibilizado lá no nosso canal, Paulo. Então eu peço aí aos nossos interespectadores que se inscrevam no nosso canal, é de graça, você apoia o nosso programa, ajuda muito e também você pode compartilhar o nosso conteúdo com mais facilidade. Os trechos que a gente julga os mais importantes das entrevistas estão aí disponíveis. O Daniel Corrêa da Silva também, a entrevista que a gente fez com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, enfim, uma série de entrevistas aí estão aí disponíveis no nosso canal Cortes Faixa Livre. Então vai lá, aproveita e se inscreve nesse nosso canal Cortes Faixa Livre. Importantíssimo essa inscrição que você faz aqui no nosso programa. Paulo, como eu citei aqui, eu queria tratar de um tema que eu julgo muito polêmico e um verdadeiro escândalo, que diz respeito justamente aos leilões no setor portuário aqui no nosso país. Foi divulgado na última semana um vídeo nos canais oficiais do presidente Lula, um vídeo produzido aí pelo ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, onde ele fala justamente a respeito desses leilões. Eu vou botar aqui para os nossos espectadores esse vídeo, não sei se tiveram acesso a esse conteúdo, mas o Paulo viu, inclusive, mas eu vou de toda forma disponibilizar isso aqui, vou colocar na tela, para que vocês vejam o que fala o ministro de Portos e Aeroportos a respeito desse tema. Vejam só.
Presidente Lula, eu quero lhe entregar esse grande programa de investimentos no setor portuário brasileiro. O senhor será o presidente que mais vai fazer leilões e concessões e arrendamentos da história do Brasil. 2025 será o ano da verdade nesse país. Nos 4 anos do seu governo serão mais de 60 leilões. Isso significa mais de 20 bilhões de investimentos e vão gerar milhares de empregos por todo o Brasil. Nós vamos provar que este país vai dar certo, nós vamos provar que esse país vai crescer e nós vamos provar que em 4 anos nós vamos fazer mais do que todos os governos que passaram e por isso eu quero agradecer ao Silvio. Vamos muito junto. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, é isso, é o governo do presidente Lula trabalhando pelo Brasil.
Paulo, esse vídeo foi publicado na última semana nos canais oficiais do presidente Lula, só, eu não lembro se na quinta ou na sexta-feira, mas de toda forma, só para citar aqui mais uma vez, para deixar bem registrado, Paulo, que o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, diz textualmente que o presidente Lula será, abre aspas, o que mais vai fazer leilões, concessões e arrendamentos da história do Brasil, fecha aspas. Sendo aí mais de 60 leilões em 4 anos de governo, segundo as palavras do ministro. A gente sabe, Paulo, e nós aqui no Faixa Livre acompanhamos isso muito de perto ao longo dos últimos anos, inclusive com você à frente aqui dos microfones, que o setor portuário foi absolutamente abandonado no Brasil nesses últimos anos. Os estaleiros, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, deixaram de funcionar. E a solução que se encontra através dessa gestão é a da privatização. Eu queria te ouvir a respeito disso, Paulo, que muito acompanhou esse tema ao longo dos últimos anos, se você concorda com essa solução que está sendo dada pelo governo de fazer a concessão de portos, enfim, a concessão, os leilões aí dessa área no que diz respeito aos nossos portos no país, e se você concorda que essa é a melhor alternativa para o Brasil, quais efeitos isso pode produzir, Paulo?
Não é de forma nenhuma o conveniente para o Brasil. Depois a gente pode até falar sobre isso. Agora é bastante coerente com o ideário do governo que nós temos. Por que que é coerente? Por que essa coerência? Conforme vocês têm acompanhado fartamente aí pelos meios de comunicação empresariais, o diagnóstico que se faz da crise brasileira, os economistas liberais, incluindo aí o Haddad, o próprio Lula, a equipe ministerial do Lula, o problema maior hoje no Brasil é o problema fiscal, né? O governo arrecadaria mais do que, gastaria mais do que arrecada. De fato, isso é fato. Mas não é por conta de um excesso de gastos da máquina pública e muito menos por conta de um excesso de investimentos. O desequilíbrio fiscal brasileiro, estrutural, ele é causado pela própria política monetária, baseada nessa taxa de juros real muito elevada, e que faz com que cada vez mais os encargos financeiros nas contas públicas seja cada vez mais pesado. Para que vocês tenham uma ideia, em 1995, em janeiro de 95, estou falando aqui de cabeça, mas eu espero que a minha memória não me traia. Em janeiro de 95, a dívida pública brasileira estava em torno de 60 bilhões de reais, correspondendo a 12% do PIB. De lá para cá, de 95 a 98, nós não tivemos déficits primários significativos. O déficit primário é aquela conta do resultado fiscal que não leva em conta as despesas financeiras. Então, de 95 a 98, o déficit que foi observado na economia brasileira, nas contas públicas, foi exclusivamente por conta de pagamento de juros, em decorrência da elevação da dívida pública, por conta da elevação da taxa de juros, que naquela época já era muito elevada. Bem, de 99 em diante, o Brasil adotou essa política do tripé, passou a perseguir metas de superávit primário, ou seja, o governo não gasta mais do que arrecada. E a partir de 2003, com a nova gestão do Lula, inclusive esse superávit primário foi elevado num acordo anterior com o FMI, a meta de superávit primário era 3,75% do PIB, e isso foi elevado espontaneamente pelo governo do Lula e do Henrique Meirelles, no início de 2003, para 4,75%, 4,25%. Veja bem, por que eu estou falando isso? Porque de 1999, portanto, até 2014, nós sempre fizemos o tal do superávit primário. E o que aconteceu com a dívida pública? Ela explodiu. Ela cresceu de forma irreversível, atingindo a 60%, 70% do PIB. Veja bem, lá atrás correspondia a 12% do PIB. Veja bem, então isso mostra que o que levou ao crescimento da dívida pública foi justamente o pagamento de juros. Mas o diagnóstico do governo, ele aponta para a necessidade de você ter superávit primário. Inclusive, agora, nós tivemos uma recessão econômica muito forte entre 2015 e 2017, e a partir daí a gente passou a ter o chamado déficit primário. Então, os gastos do governo com a manutenção da máquina pública, com investimentos, inclusive, ele comprometeu um pouquinho só, porque a conta maior do desequilíbrio fiscal sempre foi decorrente do pagamento de juros. Mas parece que esse pagamento ele é naturalizado, afinal de contas, esse pagamento é o que garante a acumulação financeira dos setores rentistas. Ou seja, é transferência de renda do Estado para aqueles poupadores líquidos de capital. É isso que consubstancia a acumulação financeira no país. Ela é bancada pelo Tesouro. Muito bem, num quadro como esse, o diagnóstico do governo de plantão é que nós temos que cortar gastos, voltar a ter superávit primário, por exemplo, acabar com o superávit primário num primeiro momento, é o que está em curso nesse momento, e num horizonte próximo voltarmos a ter superávit primário. Num quadro como esse, evidentemente que os gastos do governo para manutenção da máquina administrativa devem diminuir e os investimentos públicos também. Mas, ao mesmo tempo, o governo quer fazer com que a economia cresça. Então, o que sobra? Por que a economia vai crescer? Uma economia para crescer precisa de investimento. E esses investimentos, na ótica do governo de plantão, virão justamente da iniciativa privada. É por isso que, frente ao arcabouço fiscal, a grande aposta do governo para o incremento do crescimento econômico são as chamadas parcerias público-privadas, as PPPs. Não à toa, o próprio BNDES está interessado em atrair capital privado para a administração de escolas, para a administração de presídios e também para esse programa de leilões, concessões e arrendamentos na área de portos e aeroportos. Então, não há mistério. É o Estado que passa cada vez mais a se concentrar na administração da dívida pública, passa a garantir, inclusive, essa transferência de renda para os setores rentistas e, ao mesmo tempo, para garantir um mínimo de crescimento econômico, aposta no investimento privado. Existe uma lógica nisso. Agora, é uma lógica que, mais uma vez, eu repito, não corresponde aos interesses e necessidades da imensa maioria da população, que precisaria de investimentos públicos pesados na área da ciência, da tecnologia, da energia, da regulação da produção de alimentos no país, na abertura de novas escolas, na abertura de postos de saúde, no investimento tecnológico na área da saúde, da educação, em transporte de cargas, em transporte de massas. Mas tudo isso o governo delega para a iniciativa privada como se esta fosse a grande responsável por pensar o planejamento e o futuro do Brasil. É uma inversão total de responsabilidades. E isso, evidentemente, vai cada vez mais aprofundar a nossa crise, porque a dinâmica dos investimentos privados, primeiro, não obedece a uma lógica de atendimento das necessidades sociais. E, segundo, ela não vai se dar no volume necessário para que a economia aumente a sua capacidade de oferta. Esse que é o grande problema. Inclusive, num quadro onde existe hoje uma instabilidade financeira que é global. Não é possível que, num quadro como esse, onde a situação internacional é cada vez mais incerta, que a gente aposte as nossas fichas de um país que tem mais de 200 milhões de brasileiros para serem alimentados, para serem empregados, para serem educados, nas mãos da iniciativa privada e principalmente de multinacionais que cada vez mais dominam o nosso cenário econômico. Então, essa deformação, ela é muito grave, mas dentro daquilo que o governo bola, ela é muito coerente. Agora, ela não é, evidentemente, adequada aos interesses nacionais.
Cada vez mais dependente da nossa economia desse agroexportador, né, Paulo? A gente sempre bate nessa tecla aqui no nosso programa. Cada vez mais a nossa economia se primariza e, infelizmente, não há alternativas no que diz respeito a isso. A gente trouxe o pessoal do MSC para falar a respeito desse tema. O Gilmar Mauro falou muito claramente aqui a respeito das escolhas que têm sido feitas pelo governo Lula, o plano Safra para mais de 400 bilhões de reais oferecidos por ano para o agronegócio, enquanto a agricultura familiar não tem nem 80 bilhões aí disponíveis para financiamento do seu
Mas
trabalho.
Mas Anderson, Anderson, me permita, o problema é que setores do MST fazem críticas pontuais ao governo atual. Mas o MST não tem um acervo propositivo que deveria colocá-lo claramente, não somente em oposição ao atual governo, mas especialmente apresentando à população brasileira um novo projeto de país? Por que ficar vinculado a um governo que já deu mostras suficientes da sua fidelidade a bancos e multinacionais e não ao povo brasileiro, em relação, inclusive, ao próprio MST? Eu me recordo muito bem que no último ano do governo Lula, dois, o MST promoveu uma brilhante, uma magnífica manifestação em Brasília, colocou mais de 100 mil trabalhadores rurais na esplanada dos ministérios para pressionar, veja bem, o governo Lula para atualizar índices de produtividade da terra que estavam em vigor desde os anos 70. O governo Lula recebeu os manifestantes, prometeu alterar esses índices de produtividade, que uma vez alterados poderia facilitar processos de desapropriação de terras consideradas improdutivas, e, no entanto, o decreto não foi formalizado. Ele foi feito, alguns ministros assinaram, mas o ministro da Agricultura da época se recusou a assinar e o decreto nunca entrou em vigor. Uma coisa absolutamente banal. Além disso, nós temos um conjunto de políticas que prejudicam a reforma agrária, inclusive de acordo com a entrevista que o Gilmar deu aqui no Faixa Livre para os nossos ouvintes. O MST, apesar das suas críticas, continua absolutamente fiel ao governo Lula. Por que não organizar? Porque alternativas nós teríamos, o Anderson. Não nos faltam ideias e não nos faltam propostas objetivas para alterar o modelo econômico. O que nos falta é apoio político, forças políticas que tenham coragem de enfrentar a hegemonia dos bancos e das multinacionais, que hoje tem como principal representante o atual governo Lula. Por que que o MST, por que que o MTST, por que a CUT não assumem claramente uma posição que seja de coerência de classe, coerência, inclusive, com as suas posições expressas em congressos, em encontros, em documentos formais? Pegue os documentos do MST e compare com o que o governo vem fazendo, e não é de agora. O que o governo vem fazendo há muitos e muitos anos. Então, não é possível que a gente assista de forma passiva o comportamento de agentes políticos do povo importantes, mas que continuam subordinados a essa lógica financista do governo atual. Não é possível isso.
Infelizmente, Paulo, boa parte, se não a maioria dos movimentos sociais aqui do nosso país foi absolutamente capturada pelo lulismo nos anos dos três mandatos do presidente. É o que a gente tem, infelizmente, e a gente precisa cobrar, acima de tudo, que haja uma movimentação no sentido de romper esse laço e cobrar no que diz respeito a um projeto de país que coloque como prioridade os interesses da classe trabalhadora, do povo pobre, enfim. Paulo, eu estou muito avançado aqui no nosso horário, eu quero agradecer demais essa tua longa entrevista para a gente aqui no nosso Faixa Livre, é sempre uma honra te receber aqui no nosso programa, vamos ter muito papo para bater nesse ano de 2025. Agradeço demais a tua presença, já aproveito para te desejar uma boa semana de trabalho e deixo meu abraço.
Anderson, o prazer é todo meu de retornar aqui ao Faixa Livre. Eu tenho uma relação muito estreita com o programa, você sabe disso, especialmente com os nossos ouvintes. Eu, inclusive, tenho encontrado alguns ouvintes aí pelas ruas e é muito emocionante a gente observar a fidelidade desses ouvintes e principalmente o carinho que eles têm pelo nosso programa. Então, eu é que te agradeço a sua oportunidade que você me deu de voltar aqui, poder conversar contigo, poder conversar com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Eu também desejo a você aí uma ótima semana de trabalho, bem como a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Esse carinho é recíproco, Paulo. A gente, inclusive, eu também tenho recebido aí, tenho encontrado muitos espectadores nossos do programa nas ruas. Enfim, outro dia, até num shopping, um espectador, uma família, eu estava caminhando ali, eu ouvi o meu nome, eu não entendi nada, olhei para trás, me reconheceram do programa. Isso, vira e mexe, tem acontecido cada vez mais.
É muito gratificante, né?
Muito. Muito gratificante esse carinho, esse apoio que os nossos espectadores dão aqui para a gente. Eu tenho certeza que isso acontece muito também na sua trajetória. Você que esteve aqui à frente desse microfone durante mais de 20 anos e é um prazer te receber aqui mais uma vez. Você é um patrimônio desse programa e você sempre estará aqui conosco no Faixa Livre. Paulo, obrigado mais uma vez. Um abraço para você, viu, camarada? Até a próxima.
Um abração, Anderson. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conversamos aqui com Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, economista e ex-apresentador do nosso Faixa Livre, dando aí as suas opiniões a respeito do cenário da política nacional e também da economia, trazendo temas importantíssimos para a análise do Paulo aqui no nosso programa. Bom, gente, antes de encerrar aqui o nosso Faixa Livre, eu quero pedir mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal. Você que está aqui acompanhando e ainda não está inscrito no canal Faixa Livre, vai lá, se inscreve no nosso canal, é de graça. Você ajuda demais o nosso programa se inscrevendo, enfim, interagindo aqui com a gente, manda sua mensagem, compartilha o nosso conteúdo, curta aqui a nossa publicação, enfim, eu sempre deixo esse recado final da importância dessa interação de vocês, espectadores, com o nosso programa. Isso faz com que a plataforma, o YouTube, compartilhe o nosso conteúdo, aliás, ofereça, mostre o nosso conteúdo para pessoas que nunca acessaram o nosso programa. Quanto mais vocês curtem, compartilham, comentam aqui o nosso canal, quanto mais vocês fazem isso, mais o YouTube entrega o nosso conteúdo a pessoas que nunca acessaram o nosso programa. Então, aproveite e deixa aí o seu like no nosso programa, nesse momento final aqui do Faixa Livre, você deixa aí o seu like na nossa transmissão de hoje, enfim, se inscreve no nosso canal, você que ainda não está inscrito, deixa o seu comentário aqui importantíssimo esse apoio que vocês nos dão aqui no nosso programa. Bom, gente, antes de encerrar o Faixa Livre, eu também quero deixar um recado. Amanhã nós vamos conversar com o jornalista Breno Altman. Breno Altman estará amanhã aqui conosco no Faixa Livre, falando um pouco sobre o quadro da política nacional, também falando sobre o cenário internacional, a situação lá no Oriente Médio, também sobre uma entrevista histórica que ele fez com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi publicada lá no canal dele, o Opera Mundi. O Breno vai repercutir essa entrevista que ele fez com o Nicolás Maduro aqui no nosso programa. Então é imperdível essa entrevista do Breno amanhã às 8 da manhã aqui no nosso Faixa Livre. Já aproveita e avisa aí os seus amigos, seu aplicativo de troca de mensagens, que teremos Breno Altman amanhã aqui no Faixa Livre às 8. Muito obrigado pela audiência, pelo apoio que vocês nos dão. Uma ótima segunda-feira a vocês e amanhã às 8 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Meu abraço forte a todos e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.